Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. É maravilhoso estar com vocês. Que esse dia seja um dia fantástico, que você possa ter agora, nesse momento comigo aqui, nesse momento conosco aqui na Morada, um momento gostoso, né? Um momento de informação, que você possa aprender muito mais. Hoje eu vou falar aqui com a Valdívia, lá do Pernambuco. Ela está lá em Petrolina, gente. Está lá em Petrolina, no Pernambuco, e vai conversar conosco a respeito de cana-de-açúcar. Mas a terra dela tem cana-de-açúcar, tem uva, tem produção de vinho, tem produção de cachaça, tem muito agronegócio lá naquela região, né? E ela vai nos contar o que essa região tem de tão bom assim. Eu vou conversar com a Valdívia Souza, que é engenheira agrônoma, é gerente técnica da Altec Crop Science, e o tema da nossa entrevista de hoje será: biotecnologia amplia produtividade de cana-de-açúcar. Se você, assim como eu, quer entender um pouquinho mais sobre a cultura da cana-de-açúcar, fica comigo aqui então, tá bom? Sai não, não muda de emissora não. Fique comigo aí no seu carro. Se você chegar em casa e quer continuar ouvindo, não tem problema. Tem um aplicativo da rádio, você pode procurar Morada FM ou então Rádio Morada do Sol FM, que você vai achar o aplicativo, você baixa no seu celular e você consegue ouvir o programa ao vivo. Tá bom? Se você estiver na frente do computador, você pode entrar no site moradafm.com.br e você pode ouvir também. E você tem a opção de ouvir no rádio, tá bom? Então, eu vou conversar já já com a Valdívia Souza. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Pessoal, e a chuva voltou a trazer problemas para os gaúchos lá no Rio Grande do Sul, né? Tá chovendo de novo, o nível da água tá subindo. Eu conversei com o pessoal da cidade de Canoas e ruas que já a água já começava a baixar, já voltou a subir o nível novamente. Para esse próximo final de semana agora, a expectativa é de bastante chuva a partir de sexta, sábado, enfim. É hora do Brasil continuar ajudando. Não é momento de pararmos, não é momento de esmurecermos. Então a sua ajuda, ela é muito importante. Se você quer ajudar com alimentos não perecíveis, com água, com roupas, o local para doação então é lá no Sindicato Rural de Rio Verde ou então aqui na Rádio Morada do Sol FM. Se você quer ajudar com dinheiro, tem um Pix que é muito confiável, que é o Pix do CTG aqui de Rio Verde. Eu vou passar para vocês, é um número de CNPJ, tá? É o Pix Solidariedade aos Gaúchos. CNPJ 01-671-254-1000-02. Eu vou repetir. 01-671-254-1000-02. É um CNPJ, é o Pix Solidariedade aos Gaúchos do CTG aqui de Rio Verde. E o pessoal vai repassar esse dinheiro para outros CTGs lá no Rio Grande do Sul, que vai fazer com que esse benefício chegue até aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que estão precisando. E volto a lembrar, se você quer fazer doação de roupa, de alimentos, você pode entregar aqui na Rádio Morada do Sol ou então lá no Sindicato Rural de Rio Verde. Toda quinta-feira, o Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Nosso momento de hoje está focado em discutir dois tipos de capital, os quais por vezes são deixados em segundo plano em algumas organizações ou que são menos compreendidos, mas cada vez mais vitais para a agropecuária brasileira. São eles: recursos humanos e tecnologia de informação. Tecnologia de informação, que aqui se refere à capacidade de gerir e analisar dados. O aumento do uso da tecnologia da informação na agricultura pode diminuir a necessidade de mão de obra adicional na fazenda, especialmente com o aumento do uso de veículos autônomos e uma tomada de decisão aprimorada com insights baseados em dados. No entanto, não há previsão para a substituição dos produtores ou empresários rurais por tecnologias. Pelo contrário, espera-se um aprimoramento necessário na forma como os recursos humanos são aproveitados, aumentando a proficiência no uso de dados e tecnologias agrícolas. Embora o surgimento de novas tecnologias esteja transformando o cenário da tomada de decisões no agronegócio, as decisões de produção, sua implementação e gerenciamento sob incertezas permanecem como uma responsabilidade insubstituível dos agricultores. A amplitude de conhecimento e experiência necessários para os gerentes e funcionários conduzirem efetivamente as operações diárias da fazenda é substancial, sem mencionar as habilidades adicionais necessárias para tarefas menos frequentes, como, por exemplo, o planejamento de rotação de culturas e orçamentação. Isso destaca a necessidade contínua de atualização intelectual da equipe, especialmente no que diz respeito à coleta e análise de dados. Atração e retenção de funcionários qualificados são cruciais para todos os negócios, mas especialmente para o setor agrícola, uma vez que as habilidades dos funcionários são construídas e refinadas ao longo do tempo dentro da fazenda. O desafio vai além de atrair talentos, mas também envolve retê-los. Fatores que influenciam a retenção de funcionários incluem reconhecimento, oportunidades de crescimento, envolvimento na tomada de decisões, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, um ambiente de trabalho positivo, relacionamentos saudáveis com supervisores, oportunidades de treinamento e segurança no emprego. Vale ressaltar e ponderar com quem as decisões são compartilhadas. Embora muitas fazendas se beneficiem de relacionamentos sólidos entre funcionários e gestores, manter funcionários de longo prazo continua sendo um desafio significativo. Pacotes de remunerações competitivos oferecidos em outros setores, juntamente com estruturas de propriedades únicas na agricultura, que limitam as oportunidades de promoção dos funcionários e o alto custo de capital, o qual restringe as oportunidades de crescimento, representam obstáculos agravantes para a retenção de funcionários na agricultura. Em tempos de escassez de recursos financeiros, precisamos olhar com maior cuidado para nossas equipes. Elas poderão fazer a diferença em alguns pontos percentuais da nossa margem de lucro no final do ano agrícola. Pense nisso e até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @olucianoalegre no Instagram. Até mais.
Luciano, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial e já retorno com a nossa entrevistada de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é Valdívia Souza, que é engenheira agrônoma e gerente técnica da Altec Crop Science. E o tema da nossa entrevista será: biotecnologia amplia produtividade na cana-de-açúcar. Valdívia, tudo bem com você?
Tudo bem, Divina, tudo bem.
Prazer falar contigo.
Igualmente. Obrigada pela oportunidade de participar aqui do seu podcast, para a gente poder conversar um pouquinho das tecnologias da Altec Crop Science para a cultura da cana-de-açúcar. Vai ser um bate-papo bem bacana.
Eu fiquei sabendo que você mora na Califórnia.
Na Califórnia do Sertão.
Ah, do Sertão! Conta, onde é que é a Califórnia do Sertão? Sertão do Pernambuco. Como é que chama o local que você mora aí?
Eu moro em Petrolina, região conhecida, né, nacionalmente pelo... É um polo do agronegócio aqui na região Nordeste, do sistema de... onde a agricultura é 100% pelo sistema de irrigação, com as águas do Rio São Francisco. E as culturas que a gente convive mais aqui é uva, manga, tem cítricos também e cana-de-açúcar.
Deixa eu te contar, eu conheço a foz do Rio São Francisco, eu conheço a nascente lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e conheço o encontro do São Francisco com o mar lá em Piaçabuçu, entre Sergipe e Alagoas.
Ah, essa eu conheci também, é muito bonito. Eu conheço os cânions do São Francisco também, é muito lindo.
Muito bom. Vamos falar de cana-de-açúcar?
Vamos.
Tem muita cana-de-açúcar onde você está?
Tem bastante. Aqui em Petrolina, em específico, a gente tem uma usina, que é a Agrovale, é a maior usina de cana-de-açúcar irrigada do país. Ela tem em torno de 20 mil hectares de cana-de-açúcar.
Mas nossa, quando eu falo 20 mil hectares?
20 mil de cana irrigada.
Meu Deus do céu, que coisa legal, hein? Que coisa boa.
É bem bacana. E eles detêm uma excelente produtividade, a maior média do Nordeste é deles. Né? Eles têm uma produção de excelência mesmo.
Qual que é a importância da cultura da cana-de-açúcar para o Brasil?
A cultura da cana-de-açúcar, ela está com o Brasil desde lá do seu início, né? Desde praticamente do seu descobrimento.
Isso.
Lá, 1500 e pouquinho, já tinha cana-de-açúcar, já tinha usina, engenho aqui na região. E hoje o Brasil se destaca como um dos maiores exportadores mundiais de açúcar e também produtor de energia, né, de combustível também.
A cana-de-açúcar é a terceira cultura mais plantada no Brasil, né? Só perde para soja e milho, não é isso?
Exatamente, é a terceira maior. É isso mesmo, sempre muito presente. Eu acho que a história do Brasil, ela anda junto com a história da cana-de-açúcar.
Mas, porém, contudo, entretanto, durante muitos anos a cana-de-açúcar foi muito discriminada, né? Ligava-se a cana-de-açúcar à ideia da escravidão, toda aquela coisa.
Isso.
Já mudou esse cenário, essa visão?
Ah, já tem mudado bastante. A gente convive bastante aqui com a cultura. Eu, em específico, mais com a região Nordeste, já também tive vivências na região do Sudeste, mas tem evoluído bastante, né? Como se produz cana-de-açúcar já não é mais como lá em 1500, 1600, como a gente lê nos livros de história. Realmente ela tem esse passado com um pouco negro, né? Que tem um pouco de preconceito, mas tudo tem evoluído bastante, né? Tem muitas mudanças aí no manejo que favoreceram a produção da cana-de-açúcar.
Eu quero entender essas mudanças, porque há uns anos atrás eu ouvia dizer que a cana acabava com o solo, que ela extraía tudo que o solo tinha, que depois, o lugar onde plantava cana, depois não plantava mais nada, porque não ia nascer nada, porque tudo que tinha ali ela extraía. O plantio de cana atualmente, ele é sustentável?
Ah, sim, com certeza. Ela é bem sustentável e hoje o produtor de cana, o usineiro, ele pensa muito mais numa sustentabilidade, né? Ele pensa no seu negócio a longo prazo, né? Então, hoje já se adota manejos que lá no passado não se adotava, né? O produtor de cana já tem uma preocupação maior com a nutrição, em fornecer o nutriente que a cultura precisa. A gente teve uma grande mudança no manejo, que foi um divisor de águas realmente na produção de cana-de-açúcar, que foi a colheita mecanizada. Né? Então, hoje, boa parte da cana colhida do país é de forma mecanizada, diminuindo a mão de obra, né? Que já foi muito polemizada e até retratada em novelas. Né?
Uhum.
Ainda existe, dependendo do relevo, mas boa parte é uma colheita mecanizada. E também, eu acho que um grande diferencial, principalmente pensando aqui na nossa região Nordeste, a cultura da irrigação também, o manejo de irrigação, né? Hoje você não depende só da chuva para poder conduzir a cultura. Já existe muitas empresas, muitas usinas que trabalham com irrigação. Um exemplo é a Agrovale, né? Que são 20 mil hectares irrigados.
Aliás, você falou do relevo. É, aqui na minha região tem muita cana-de-açúcar. Não no meu município. Meu município só pode plantar 10% da área agricultável no meu município com cana. É uma lei municipal que na época criou uma polêmica e tal, mas enfim, hoje o pessoal até agradece. Ah, foi bom porque aqui o forte é soja e milho. Porém, nos municípios ao redor tem muita cana. Só que aqui o nosso relevo é bem flat mesmo, né? Aquela coisa bem retona. Mas eu vi no Nordeste, em algumas regiões, umas áreas assim que você falava, caramba, como é que o pessoal consegue colher cana ali, né? Me lembra as regiões de café lá do Espírito Santo. Que você olha, parece que o pessoal está até meio de pendurado, né?
É, realmente a gente ainda tem um pouco de áreas com esse declive. Aí é onde se trabalha a colheita manual, né, onde não se consegue ainda trabalhar com a máquina. Mas esse número tem diminuído, até porque também, com as mudanças no manejo, tem se aumentado a produtividade também. Então eu consigo produzir mais a mesma coisa ou até mais em área menor. Então tem se preferido áreas mais planas para facilitar justamente a colheita.
Ainda se coloca fogo na lavoura de cana ou não?
Sim, eventualmente acontece de colocar fogo, dependendo da maturação, de como tiver o ponto da cana-de-açúcar, ainda se coloca fogo.
Por quê? Ainda é aceitável isso?
Ainda é aceitável, ainda funciona. Principalmente quando o corte é manual, é necessário a queima da cana. Mas tem reduzido bastante, assim. É uma preocupação hoje, você conversando com os produtores, eles têm essa preocupação com esse manejo.
Qual que é o principal ponto que você fala assim, isso aqui mudou de vez o manejo da cana-de-açúcar? Você citou aí a questão da colheita. Você acha que esse foi o principal ponto?
Ah, eu acredito que sim. Eu acho que hoje realmente foi o que transformou realmente. A funcionalidade ali da fazenda, da usina. Eu acho que várias mudanças vêm acontecendo, né? Eu acho que o investimento também em tecnologias, também em biotecnologias, em no manejo nutricional, na cultura, foi muito importante para ganhos de produtividade. Mas acredito que o marco da colheita mecanizada é bem importante também.
Qual que é a média de produtividade brasileira hoje?
A média de produtividade varia um pouco de região para região, de quando é sistema irrigado ou de sequeiro. Normalmente, em sistema de sequeiro, vai em torno ali de 60, 70 toneladas. Quando eu vou para uma cana irrigada, não. Aí eu aumento bem mais o meu potencial produtivo. Aí eu vou para 90, para 100 toneladas.
Deixa eu te apertar agora aqui. Essa aqui, eu não sei se... Comparado com a Índia, comparado com outros países grandes produtores, você tem os números da média deles ou não?
Não, não tenho esse comparativo de produtividade, eu não tenho.
Mas também eu faço umas perguntas vistas, né? O que tem a ver a cana da Índia com a nossa? Deixa pra lá, não tem problema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a importância da cana para o setor energético brasileiro? Porque a gente fala muito hoje na questão da produção de energia, né?
Sim.
E a cana parece que ela acabou assumindo protagonismo, né, nesse setor.
Sim, sim. Realmente, e nos últimos anos, ela tem aumentado a sua importância, né? Não só na geração de energia em si, mas também nos combustíveis também. Eu acho que quem não lembra na década de 80, o quanto isso evoluiu também, né? Quem não lembra na década de 80, quem tinha um carro a álcool, cedinho, não conseguia pegar ele de jeito nenhum. Você lembrou agora, não é?
É, eu tinha um Passatão naquele tempo.
Ai, a álcool. Eu lembro porque meu pai tinha um também, era sempre essa briga. E durante muito tempo teve esse preconceito, né, com combustível, o etanol. Mas aí as tecnologias vieram, melhorou os motores também, os carros não estavam preparados para esse combustível. E hoje já é uma realidade, né? O etanol tá no nosso dia a dia. Parte da gasolina é composto de etanol também, né? Então eu fui dando uma pesquisada, cerca de 19% da energia consumida no Brasil, a fonte é da cana-de-açúcar.
Valdívia, eu vou fazer um intervalo e nós voltamos já, depois dos comerciais.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas, a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje nós estamos aprendendo a respeito da cana-de-açúcar. Estou conversando com a Valdívia Souza, direto de Petrolina, no Pernambuco. E estamos falando a respeito da biotecnologia que amplia a produtividade da cana-de-açúcar. Eu estava na AgriShow agora recentemente e já está sendo lançado, já tem o protótipo do trator movido a etanol.
Nossa, que maravilha! A AgriShow sempre tem novidade aí que ninguém espera.
É, a única coisa, que não é a única, né? Tem alguns gargalos ainda, alguns problemas. Um deles é o consumo. Eles ainda têm que conseguir equilibrar o consumo, porque senão a máquina tem que parar muito, né? E você imagina, uma coletadeira, né? Inclusive coletadeiras. Você imagina uma máquina dessa parando o tempo todo para abastecer. Então, não é uma coisa viável.
Mas é um avanço, né?
Sim, é questão de tempo.
Há anos atrás, o carro era difícil também, né? Uhum. E a gente foi conseguindo se adaptar.
É, não, é uma coisa que está mudando muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é o tal do ATR?
Ah, o ATR é um dos indicadores de qualidade da cana mais importante. É, traduzindo a sigla, né, ele é açúcares, é a sigla de inglês, né, mas ele é basicamente açúcares redutores totais, né? Quais são esses açúcares presentes na planta da cana-de-açúcar? São sacarose, glicose e frutose. A gente chama de açúcares redutores totais. E esse é realmente o grande valor da cana-de-açúcar, pensando no processo industrial, né?
Certo, mas como é que se usa esse comparativo, esse ATR aí? Me conta.
O ATR, ele é medido, quantificado no processo já industrial, né? Eu colho a minha cana-de-açúcar, ele vai para o processo industrial e ele tem uma avaliação bioquímica que você consegue medir ele.
Tá, né? E quanto maior o ATR...
Mais maior a produção de açúcares, ou de etanol, ou de energia, a cana-de-açúcar vai promover. Então, para a cana-de-açúcar é um pouco diferente. O ATR, ele é mais importante até do que a produtividade. Para o produtor de cana-de-açúcar, sim. Às vezes é melhor para ele ter a menor produtividade, mas uma ATR superior do que ao contrário. Né, a indústria, né, o mercado paga, na verdade, por quilo de ATR, por quilo de açúcar, e não por tonelada. Mas quando eu consigo associar os dois, aí é o casamento perfeito.
Aliás, essa é uma dúvida que eu sempre tive, eu não acho que eu nunca perguntei para ninguém aqui, como é que funciona a remuneração para o produtor de cana lá na usina, né? Que fatores que são levados em conta, como é que é? Eu vou lá, colho minha cana, levo, entrego, e aí?
A remuneração da cana é toda quantificada em cima da ATR, né? E esse valor da ATR, ele é variável um pouco ao longo do ano e também a depender da região. Mas pegando um valor médio, hoje ele está em torno de R$1,30 o quilo da ATR. Então, realmente, quanto mais ATR, é mais retorno financeiro para o produtor, para o usineiro, né? É maior rentabilidade, é mais dinheiro no bolso.
Não é o quilo da cana, é o quilo do ATR.
É. Tanto que para a cultura da cana-de-açúcar, existe o termo de TCH, que é tonelada de cana por hectare, que é importante, é a produtividade. Mas para o produtor de cana, é muito mais importante o TAH, que é a tonelada de açúcar, ou ATR, por hectare. É daí onde ele vai ter o seu retorno financeiro.
E como é que eu faço, digamos que eu seja um produtor de cana, como é que eu faço para ter esse A, como é que é A, o quê? AT, o quê?
ATR.
O ATR. Como é que eu faço para ter um ATR maior?
Aí a gente vai trabalhar o manejo da cultura, né? Que aí vai, começa desde o início, realmente, na formação da cana planta e na finalização do ciclo. Aí, para isso, existem ferramentas, né, tecnologias que hoje o produtor de cana vem adotando cada vez mais. Né? Antes, a cultura de cana-de-açúcar era um pouco mais, um nível tecnológico mais baixo em comparação a outras culturas, mas vem avançando de forma bem rápida e adotando tecnologias que têm ajudado muito no incremento de produtividade, principalmente de ATR.
Tem uma pergunta aí que eu tenho certeza que muita gente quer saber. O que, que é cana-planta?
A cana-planta é a primeira cana-de-açúcar, quando eu vou instalar o canavial, né? Porque existe a cana-planta, que é a primeira cana que eu faço o plantio inicial da área, e aí tem a cana-soca, né, que eu faço o corte e renovo aquele canavial com o mesmo couro. Né?
Pode-se dizer que a cana-planta é a cana de primeiro ano, digamos assim?
Isso, é. Tá. Isso, exatamente.
Eu planto a cana depois de quanto tempo que eu vou fazer o primeiro corte? Um ano?
É em média, 11 a 12 meses aqui para a região Nordeste, essa é a média.
Quantos cortes que dá uma cana?
Ah, vai depender do manejo, tá? Depende, não tem um número médio, não, aqui comigo. Depende muito do manejo do produtor. Você vai ter três cortes, vai variar muito.
Certo. Aí eu tenho que arrancar aquilo lá e plantar tudo de novo?
Aí tem que plantar tudo. Uma hora tem que renovar, né?
Mas aí, necessariamente, eu tenho que fazer uma rotação ou não tenho que fazer? Por exemplo, eu tenho uma área de cana. Então, eu fiz lá, sei lá, vou colocar quatro cortes, né? Eu fiz quatro cortes. E aí, eu vou ter que tirar aquela cana de lá. Eu posso plantar outra cana diretamente naquela terra ou eu tenho que plantar outra cultura?
Não, pode plantar a cana diretamente nessa terra. Normalmente, a cana de açúcar é um monocultivo, né? O produtor de cana sempre volta na produção de cana novamente na área.
Aqui o título da nossa conversa é Biotecnologia amplia a produtividade de cana-de-açúcar. Que biotecnologia é essa?
Em específico, é uma biotecnologia da Altec Crop Science. É um produto nosso chamado Honey. Ele é trabalhado no finalzinho do ciclo da cana-de-açúcar, voltado para incrementar a ATR. Principalmente, e é o que os trabalhos e o campo, os campos que a gente tem acompanhado, têm confirmado esses resultados. O Honey é uma solução biotecnológica, porque ele engloba nutrientes, né, nutrientes e também extratos vegetais, aminoácidos, um complexo orgânico que responde fisiologicamente na planta, entregando esses ganhos de ATR, né? Maior concentração de carboidratos e conversão de açúcares.
Se a gente fosse comparar com o humano, seria uma vitamina. É uma vitaminona.
Exatamente, é como se fosse uma vitamina para a gente engordar. Hoje a gente toma para emagrecer.
E como é que aplica isso? Em que momento, em que estágio que se aplica esse honey?
O Honey, ele tem uma grande vantagem em relação a maturadores químicos, né? A gente classifica a gente como biotecnológico, por não ser uma molécula específica, mas ser um complexo orgânico com nutrientes. E ele tem uma vantagem de ter uma flexibilidade na aplicação, né? Você tem um intervalo maior ou menor para aplicar sem prejudicar o seu incremento em ATR e produção. Mas a aplicação dele normalmente se dá a 60 dias antes da colheita, 2 litros por hectare é aplicação foliar.
Como é que é feita a aplicação na cana? Porque cana é um negócio alto, né? A cana atinge quantos metros de altura?
Nossa, chega a uns 3, 4 metros de altura. Hoje já está bem difundido a aplicação via drone. Tá?
Drone!
O drone tem sido o principal veículo, né, de aplicação foliar aqui na região. Antigamente se trabalhava muito com avião, né, no Brasil inteiro, e o drone tem facilitado essas aplicações. Muitas vezes o produtor ficava muito preso ao aluguel da empresa de aviões. Hoje um drone, por ter um custo mais acessível, né, mesmo que um valor um pouco mais alto, mas mais acessível do que um avião. Então hoje dá para uma grande usina ter vários drones, ter uma independência nas suas aplicações foliares, sem ficar dependendo do aluguel do avião. Então tem facilitado bastante o uso dessas tecnologias.
O manejo da cana é um negócio complicado? Ou não?
Não, eu acho relativamente fácil. Né? Tirando essa parte da altura, realmente, mas hoje como a gente tem a viabilidade do drone, tem facilitado bastante.
Existem muitas pragas, muitas doenças que acabam acometendo a cultura da cana-de-açúcar ou não?
Sim, tem aquelas pragas e doenças bem, bem clássicas, né? E que nessa ação também a biotecnologia já está trabalhando bem forte, já se trabalha muito com controle biológico.
Tanto
tanto de patógeno de solo como de macrobiológicos no controle de pragas, trabalha... insetos parasitoides, né, que são predadores de praga. Então, realmente, como eu falei lá no início da entrevista, a cultura da cana-de-açúcar tem evoluído muito tecnicamente e a passos largos, de forma bem rápida, e está bonito de se ver.
Vamos fazer mais um intervalo comercial? Nós voltamos rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
A cana-de-açúcar é a terceira cultura em importância no Brasil. Ela só perde em área, para vocês terem uma noção, para a soja e para o milho. E a cada dia que passa com a questão energética, a cana está tomando assim, uma relevância muito maior, né? De muito maior proporção no Brasil. E eu estou conversando com a Valdívia Souza, que é engenheira agrônoma, é especializada na cultura da cana-de-açúcar. E ela está conversando conosco direto do Nordeste, ela está lá em Petrolina, no Pernambuco. Qual que é a principal doença da cana-de-açúcar?
A doença foliar principal é a ferrugem.
Ferrugem.
Também, né? Não é só na cana que tem, né?
Tá. Na soja já faz um estrago danado. Mas é a mesma ferrugem da soja?
Não, aí são espécies diferentes. Na cana-de-açúcar... Aqui na região Nordeste que eu tenho conhecimento, tem duas, né? Tem duas espécies que você encontra mais. Que já deve ser diferente da região Sudeste, da sua região. Doença é muito esperta, né?
Elas se adaptam, né?
Também.
Quais são, assim, no seu conceito, quais são os fatores que mais interferem na produtividade da cana, né? E impacto aí nesse teor de açúcar?
Eu acredito que o fator climático ainda é um fator muito importante, sem dúvida, fator é climático. O mais importante, assim como é também para a soja, para o milho. Mesmo que a gente tenha evoluído bastante na área irrigada, ainda é bem inferior à área de sequeiro. Então a gente depende totalmente de São Pedro, né? Se não cair água, então tende, no momento adequado, a cana sofrer um pouco. Perder produtividade, perder massa foliar e, consequentemente, perder a TR.
A exigência hídrica da cana-de-açúcar é muito alta? Vamos comparar, por exemplo, comparar com soja, que é o que a gente mais conhece aqui.
Passa dos 1.000 milímetros a exigência hídrica da cana-de-açúcar, a depender da fase, né? Tanto que o calendário de plantio aqui na região, ele vai junto... Na região Nordeste, que as chuvas são um pouco mais concentradas, né? A gente não tem aquela chuva ao longo do ano. Aí para a região do Goiás, Sudeste, é um pouco mais fácil, porque a gente tem chuvas praticamente o ano inteiro, às vezes mais ou menos.
Já foi.
Mudou tudo,
Valdívia. Antigamente a gente sabia até o dia que ia chover. A gente falava, ó, dia tal tem a enchente de São José, por exemplo, né? Hoje em dia acabou, não tem isso mais não.
Hoje em dia realmente está bem complicado. E esse é uma grande complicação para o produtor de cana, de culturas de sequeiro no geral, né? Uhum. Porque ele associa muito o calendário de plantio, de colheita, ao calendário das chuvas. E quando isso sai um pouco do previsto, como você tem comentado que está acontecendo aí, aí a cultura sofre.
Acontece com a cana a mesma coisa que acontece, por exemplo, lá vai eu falar da soja de novo, do milho, de variedades mais resistentes, por exemplo, essas variações hídricas. Existe
sim,
isso?
Sim, existe. Eles costumam trabalhar com variedades diferentes ao longo do ano, justamente pensando nessa adaptação aí ao clima, ao período chuvoso.
Quais são as medidas de manejo que podem ser adotadas para o enfrentamento, principalmente desses desafios nas questões hídricas?
Olha, além, quem tem a possibilidade de trabalhar irrigado, excelente. Quem não, aí você vai ter que trabalhar com ferramentas mitigadoras de estresse, né? Que a gente já tem muita coisa também. O Honey, por ser uma biotecnologia que tem na sua constituição o extrato vegetal de iuca, que tem bem concentrado em saponinas, aminoácidos.
O que é isso, iuca?
Iuca é uma planta desértica, bem rica. Tem bastante no México, mas tem aqui no Brasil também. Então, é uma planta que ela já nasceu em condições adversas. Então, ela tem nos seus componentes, né, princípios ativos que dão resistência a condições climáticas adversas. E a Altec faz a extração dessa planta para ter a sua base para a produção dos seus produtos.
Pois é, isso é ambientalmente correto? Isso não gera, por exemplo, resíduos ambientais?
Não, de forma alguma, porque a gente trabalha com extrato vegetal, né? A gente trabalha estimulando a planta a produzir o que ela já naturalmente já produziria. A gente só dá um estímulo para que ela produza mais num momento ou outro, a depender da situação que ela tá passando, né? Do estresse que ela está passando.
Recentemente aconteceu em Pernambuco um seminário regional sobre cana-de-açúcar, parece-me que o 25º, né? Como é que foi esse seminário? O que foi apresentado lá? O que tem de novidade?
Ah, foi bacana. Eu tive presente no evento. Todos os produtores, as principais produtores e usinas fornecedores de cana da região Nordeste estiveram presentes. Lá houve discussões bem interessantes sobre o processo industrial da cana-de-açúcar, como também de evoluções no campo, coisas que a gente conversou aqui, como colheita mecanizada, irrigação, qualidade da cana, ATR, pureza, tudo isso foi discutido. E também a gente teve um espaço, né, a Altec teve um espaço no stand para poder apresentar nossas tecnologias, principalmente o Honey. Lá a gente teve a oportunidade de conversar com os nossos clientes, com produtores da região, mostrar os dados, os resultados que a gente tem. A gente tem uma média de incremento de ATR de 20 pontos, a média dos trabalhos que a gente tem acompanhado aqui na região.
O que você quer dizer com esses 20 pontos?
Quer dizer que a gente entrega pelo menos 20 quilos por hectare a mais de ATR. Onde a gente trata com o Honey, né, com tratamento Altec.
Como é que você vê o futuro da cana-de-açúcar no Brasil?
Ah, eu vejo bem promissor. Eu vejo muito promissor, porque eu percebo quanto a cultura se organiza, né, está organizada e também está aberta a inovações. Eles estão bem avançados, como eu falei, em tecnologia, em usos de biológicos, de biotecnologia. Então, enxerga um futuro bem promissor. Eles estão bem tão presentes, né? Estão trabalhando pelo presente e pensando no futuro.
Hoje de manhã, eu ouvi falar de um tal de etanol de segunda geração. Parece que é um etanol que é feito a partir do bagaço. É isso?
Sim, existe esse também. O bagaço ele é muito usado para a produção de energia mesmo.
Isso, né? Exatamente.
Não para a produção de etanol, mas eu não tenho ainda detalhes sobre esse etanol de segunda geração, o nível de qualidade, né? Não sei se está no mesmo nível do etanol mesmo de primeira linha, mas eu já ouvi comentários sobre ele também.
Eu ouvi dizer que se produz até 60% de etanol de segunda geração comparado com a primeira extração do etanol. Eu achei muito. Falei, puxa vida, quer dizer, a que ponto de evolução que a gente está chegando, né?
É um dado bem alto, sim, eu não tenho conhecimento.
Bacana.
Bem bacana.
Eu quero conhecer o seu estado aí, quero conhecer as produções de vinho daí, né? Diz que são muito boas. As uvas eu já experimentei, são maravilhosas,
sim,
né? E onde tem cana-de-açúcar, tem cachaça também, né? Então a cachaça deve ser de qualidade. Valdívia, gostei de conversar com você. Obrigado por trazer essas informações. É sempre bom a gente conhecer novas culturas, entender um pouco mais daquelas culturas que às vezes estão próximas da gente, mesmo que a gente não tenha muita informação, né? E eu adorei a nossa conversa, a nossa prosa. Obrigado, viu?
Eu adorei também o bate-papo. Para a gente também é muito bom essa troca de informação. Agradeço a oportunidade de a gente estar divulgando nossas tecnologias e também de estar trocando figurinhas sobre regiões diferentes. Isso é muito bom e sempre agrega para todo mundo, né?
Obrigado, um abraço para você.
Abraço, tchau.
Tchau, tchau. Gente, eu conversei com a Valdívia Souza, direto do Pernambuco. Ela é engenheira agrônoma, gerente técnica da Altec Crop Science. E nós falamos a respeito de cana-de-açúcar. Biotecnologia amplia a produtividade da cana-de-açúcar. Gente, chegamos ao final do Morada no Campo. Que prosa boa, né? Eu gostei demais da conta, viu? Adorei essa conversa com a Valdívia e eu espero que você também tenha gostado. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde maravilhosa, um dia fantástico, cheio de coisas boas, cheio de muitas bênçãos e muitas realizações. Amanhã, a partir do meio-dia, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.